Salve, salve a todas, todos e todes. Estamos na área aí no nosso terceiro bloco, diretamente do Estúdio 3, aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Então, vou pegar esse gancho aqui desse bloco para falar um pouquinho. A gente está transmitindo aqui do Facebook pessoal meu, Lúcio Felipe Nogueira, e do YouTube do Grande Primato, e aqui da nossa matriz. Mas pela rádio a gente transmite também pelo Twitter, Facebook, YouTube e a rádio AM930, a frequência AM930. Então, estamos ao vivo aí em 6 plataformas diferentes, duas alças, duas com duas e quatro em outra. Eu acho que falei certo, talvez tenha me enrolado. Mas tentando corrigir, então, pelo meu Facebook pessoal, o YouTube do Grande Primata, Twitter, Facebook, YouTube e a rádio AM930 pela parte da rádio. Então, tem por isso que às vezes a gente faz alguma audiodescrição de como a gente está no espaço, pela galera que está ouvindo a gente pelo rádio, pela dial AM930. Agradecido aí a Mônica, Matos, Ricardo, de Morretes, Algério, galera que está talvez nos assistindo pelo Facebook. Ah, o Gerão está pelo Facebook, acabei de ver aqui, Gerão, agradecido. Se puder compartilhar mais com os amigos aí, mandar aquele salve para nós, dizer o que está achando, quiser perguntar alguma coisa também, manda aí pelo chat que a gente faz a pergunta aqui ao vivo, e se der tudo certo a gente também responde ela ao vivo. É isso daí, então é só esses recados aí das mídias de comunicação que a gente faz a transmissão ao vivo. Então agora, meu amigo Deni Ribas, vamos de música. Pelo que eu entendi, vai ser Água Verde. Nada a ver.
Obrigado.
Explica só um pouco sobre ela.
Então,
você falou um pouco, né?
Assim, são principalmente recordações de
memórias.
São memórias da época daquele lugar, nas determinadas situações e afins que fizeram vir. É muito complicado, né, para explicar. Através da música, pode não ser entendido essa forma, mas é uma maneira de tentar contar um pouco de maneira extremamente subjetiva o que é um dos casos da música instrumental, né? Você não tem a direção da letra. Mesmo com a letra, a coisa já pode ser ambígua, né? Instrumental, então, pode ir para qualquer lugar.
Sim. Essa... eu te digo porque a letra ela dá um norte, pelo menos, né? Ou fala, o cara tá falando
sobre
a... dentro do que ele tá falando lá, mas ele sabe o que ele tá falando.
Exatamente. Mas o instrumental...
não tem esse ponto, né, de partida.
Difícil, né? Muito complicado, mas basicamente
é
isso.
Que é a mas é só tipo falando, porque a pessoa não sabe o que é, né? Tipo, você tá falando.
Sim, exatamente.
Voo, passando na rua, mas pode ter três entendimentos diferentes.
Exato. Então,
pode falar bem que isso tá passando na rua. Uhum. Mas é isso, adentre, Lê, por favor.
É, eu acho que a gente falou um pouco, né, sobre essa música, bem no começo, das suas vivências. E. Assim, queria que você falasse um pouco também sobre a história dos seus pais, né? Bem... é bonito a história dos seus pais, né? A história de vida e tudo mais.
Então, ela acabou virando um pouco de... acabou virando uma outra música, que é o título do terceiro CD gravado, chamado Mãos Dadas, né? Eles viveram por muitos anos junto, acho que... acho que 50 anos, praticamente. Quase 50 anos. E faleceram com... talvez dois ou... não, uns 3 ou 4 dias. Teria que olhar as certidões. Uns 4 dias de diferença entre um e outro. Assim, né? Então, o nome ficou Mãos Dadas porque eles literalmente viveram e morreram de mãos dadas. Então, é uma referência ali à história de vida deles, né? Que eu tive a felicidade de acompanhar.
E essa coisa, né, de mãos dadas, o que é estar de mãos dadas para você hoje?
Puxa!
O que é estar de mãos dadas, né?
Mas algo relacionado à ressonância, acredito, entre as pessoas. Que é, não existe essa fusão absoluta, cada ser é um mundo, né? Mas as pessoas podem ter pontos em comum, a educação... suficiente para conseguir conviver com a visão do outro, né? E isso acompanha a humanidade desde que nós estamos caminhando sobre a Terra. Mas eu acho que esse é o jogo, entre as pessoas terem uma ressonância, cordialidade. Mãos dadas não significa necessariamente duas pessoas que têm um relacionamento, né? Mãos dadas com a educação, com a gentileza entre as pessoas.
Sentido,
né?
Do vamos junto, né?
Tipo... entenda, você assim, eu sou assado, nós conseguimos conviver. Tá? E o jogo da pluralidade no mundo é o que faz o que nós somos. Sim. Que é a parte da beleza da história. Que é justamente a pluralidade de raças, de etnias, de pensamentos, sejam eles religiosos, políticos. E esse é o jogo e a beleza da história. Né? O que deveria ser mais um enlace muitas vezes acaba virando a confusão da coisa, né? Que é desnecessário. Mas também acompanha o mundo desde que o mundo é mundo. Sim. Assim como a ressonância mãos dadas, também o outro lado também acompanha, né, a gente.
E como que é organizar, né, essas memórias, essas vivências e trazer elas para esse espaço da música, né? É organizar uma experiência, uma vivência, uma memória dos seus pais, uma memória de uma reflexão sobre a vida deles, sobre o luto, e fazer isso ser música.
Né? Talvez seja uma forma de expressar, de maneira também subjetiva, o que foi. Então, não tem... não existe ali um personagem que está contando, né? Não é algo que eu estou retransmitindo, é algo que eu estou transmitindo por experiências. Então, nessas músicas, mesmo que com uma questão da subjetividade, elas são relacionadas a experiências de vida, né? Seja em família, com outras pessoas que eu conheci nesse tempo.
É muito legal, agora você falou uma coisa, né, da experiência da subjetividade. E acho que a gente não é muito educado, né, a lidar com a subjetividade.
Muitas vezes.
É um território muito incerto pra gente, assim, até enquanto ciência, né? Você estuda música, aí você estuda as técnicas, estuda a matemática dentro disso. Só que existe esse espaço ainda, né, que é o espaço da subjetividade da arte. Então, eu também queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né, como é ir contra essa corrente da racionalidade para trabalhar a subjetividade de forma concreta, porque ao mesmo tempo, quando ela vira música, a gente consegue concretizar a subjetividade, né?
Então, a questão da música, ela tem esse jogo muito romântico, né? Da maneira com que os sons são organizados e que acaba literalmente afetando a nossa memória biográfica. Tem uma relação afetiva, assim, muito, muito, muito forte, né? Seja ela com letra ou instrumental. Acho que tem até um outro caso que se possível, gostaria de relatar. Mas a música tem uma coisa técnica, né? Ela tem um jogo técnico desde a construção do instrumento a todo o equipamento que nós estamos usando, né? É uma relação física, é uma relação de engenharia daquilo. Então, se tem uma questão da parte exata das ciências que é extremamente presente. Inclusive, a maneira com que as músicas, em muitos casos, são produzidas ou foram gravadas, elas são relacionadas a quais eram as possibilidades técnicas que o equipamento expressava naquele momento. A questão instrumental, quais são as possibilidades técnicas que o instrumento lhe permite, em termos, por exemplo, se a gente pegar a guitarra, tem processadores de efeito, não tem, qual é o tipo de amplificador, qual é o tipo. Então isso é um jogo científico, né? Mas aí vem a questão da imaginação, como que você pega isso tudo e mistura e acaba gerando um som. Mas dentro da linha do ensino há padrões que são pré-estabelecidos de maneira assim circulares, né? E muitas vezes a gente acaba gerando música dentro de mesmos padrões do que músicos que tiveram há 3, 4 séculos atrás. Então, esse é um outro jogo, né? E com relação à parte ali da memória, né, da coisa afetiva, por uma época eu trabalhei também em lares, né, em residências para pessoas idosas, né? E havia uma aceitação assim muito grande, principalmente quando você tocava o repertório de quando eles eram mais jovens, assim. E aí vinha toda uma carga, assim, de memórias de quando eles casaram, quando nasceu o primeiro filho, às vezes de uma simples viagem que eles fizeram e aquela música estava no rádio. Então tinha uma carga assim enorme. E às vezes eles eram capazes de lembrar de situações que talvez se fossem se pedissem para eles narrarem sem algo que os sensibilizasse aquilo, muitas vezes por conta mesmo de doenças neurológicas, né, de demência, Alzheimer, enfim, não era capaz de, né, então pode ser que a música ativasse alguma área de memória, um sentimento tivesse alguma área de memória que às vezes só o relato, só a conversa não trouxesse.
Mas quantas vezes as conversas não nos tocam e são outras coisas que nos tocam, que né? Eu me deparo muito assim, às vezes não é pelas palavras, não é pela conversa. Não. Mas...
é que a gente se comunica de várias formas, né? A história que o corpo inteiro comunica, né? E não só a nuance da conversa, mas é uma comunicação corporal e afins.
Tempo? Temos 3 minutos.
É que eu tava bem na hora de mudando.
Não, perfeito.
As legendas.
Vamos continuar assim, né? Acho que essa conversa de história e memória. Uhum. E cada vez mais eu acho que faz sentido, né? Sua busca pela história.
Sim.
E por tudo isso que vai trazendo. Muito bonita a história também, né? Das memórias aí que a música vai trazendo para as pessoas. E. Qual é uma memória, assim, muito forte que você teve com música, né, que também te leva para outro lugar, assim?
É, tem uma série, né? Essas músicas, elas têm esse aspecto técnico, né? E uma outra coisa que eu aprendi com professores, né? Aliás, que eu agradeço muito por terem passado pela minha vida, é que a imaginação pode ser algo que você exercita, né? Então, conforme você começa a mexer com escalas, com acordes, aquilo, você fica impregnado e você consegue abrir mão daquilo, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Agora, se eu fosse pontuar alguma história, tem uma das composições, chama-se Teatro Paiol. Ela foi literalmente composta dentro do teatro, entre a passagem de som e o início de um show de uma cantora que me contratou para acompanhá-la. Então, foi uma situação assim nós terminamos de passar o som, as pessoas foram embora, eu fiquei ali no teatro, né, e comecei a criar esse tema, que acabou recebendo o nome do próprio teatro. Então, foi criada ali, depois teve algumas... ajeitou um pouquinho ali, ajeita um pouquinho cá, troca um acorde ali e tal, mas a essência daquela composição aconteceu ali dentro do teatro.
E você acha, por exemplo, que o teatro falou com você, esse espaço, nesse momento
pode,
de criação?
Pode ter sido, sim. Ou também havia é difícil falar assim, talvez de maneira mais racional, sobre a inspiração, né? Eu não sei se eu tenho algumas... Eu tenho mais pensamentos do que certeza sobre isso, assim, só.
Mas, por exemplo, assim, né? Você estava nesse lugar,
um ambiente,
a música nasceu
sim.
ali. Se você
pode
não ser. Estivesse nesse lugar, você acha que você teria feito essa música?
Acredito que não. Possivelmente não, porque era um ambiente que estava remetendo aquele tipo de som e afins. Mas eu acredito que a coisa surgiu por conta daquilo ali mesmo.
Muitas formas de escutar as coisas.
Sim.
Né? Mas a gente vai continuar se escutando logo depois do intervalo. Aí a gente pode voltar com música, podemos voltar com essa música do teatro para ela falar com a gente também, não só com você. Então, bora, gente, até daqui a pouco.
Eu vou botar aqui só rapidinho a mensagem do Gério Kaminski aqui, ó, ele mandou uma bem legal. Na música instrumental, cada um faz o seu roteiro, sua interpretação.
Ótimo.
Então, Gerião, valeu. E o Gério é a primeira pessoa que comenta diretamente no Facebook, então no bate-papo aqui nosso, no chat. Ele aparece geralmente do YouTube. E é a primeira vez que aparece do Facebook. O Gerião, agradecido, então, que veio
dominando
mais.
Dominando todas as redes, né?
Exatamente,
um dia no YouTube,
que veio mais
outro dia
galera
no Facebook.
É isso daí. Já voltamos, 2 minutinhos.
Até depois.